Inclusão em Rede.
Boa tarde. Programa TV Rádio Uninter, Inclusão em Rede. Como sextou, estamos aqui, pontualmente, não tão pontualmente, às 16h43, o nosso programa é às 16h30, mas tivemos um pequeno atrasozinho, pelo que pedimos desculpa a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Boa tarde a todos, dos polos de apoio presencial, nossos colegas que estão aí agora aprendendo, que estão entrando, os novos, os antigos que já nos conhecem. Boa tarde aos alunos, aos professores, aos internautas, enfim, a todos que estejam assistindo o nosso programa Inclusão em Rede, que é um programa que aborda questões relacionadas à inclusão das pessoas com deficiência e que aborda também o trabalho do CIANE, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais do Centro Universitário Uninter, o qual eu tive a honra de fundar e coordeno desde o ano de 2005. Hoje eu trouxe como convidados três intérpretes de Libras do CIANE, porque a intenção é que vocês, público, conheçam todos os integrantes do corpo de colaboradores do CIANE. Vocês já conheceram os assistentes de inclusão, vocês já conheceram os editores, já conheceram três intérpretes de Libras a semana passada, e hoje estão conosco a Márcia Elisa de Paul, o Tiago Machado e a Marcele Mesquita. E também está conosco a Gabriela Schmidt, que vocês conheceram na semana passada. E hoje ela está aqui para fazer a sinalização em Libras das nossas conversas, de modo que as pessoas surdas que estejam nos assistindo possam ter acessibilidade comunicacional a tudo que nós conversamos. Ok? Esse é um avanço, né, que a gente colocou no programa. Quando ele foi idealizado, com um programa de rádio. Então, eu não previ a imagem. Mas depois eu fiquei sabendo que foi transmitido pelo Facebook. Então, surgiu a necessidade imperiosa, a obrigatoriedade, melhor dizendo, da participação do tradutor interno de livros. Ok? A Márcia é a primeira intérprete de Libras contratada pelo Uninter, deixa só vocês. Ela foi contratada quando eu implantei o CIANE, quando criamos o CIANE, e eu então não sabia aonde encontrar os intérpretes. Telefonei para a amiga Sueli Fernandes e ela me indicou a Márcia. Então a Márcia foi a primeira contratada, que foi logo atender a nossa aluna do curso de pedagogia, que já estudava uma assunto, que já estudava conosco, e que estava sendo atendida amadoristicamente, digamos, por uma colega que conhecia Libras, mas que não é esse o nosso projeto de inclusão. O nosso programa de inclusão disponibiliza um projeto de Libras presencial em salas de aula de cursos presenciais para os alunos surdos que estão nessa sala. Então, a Márcia começou a interpretando, está para a primeira aluna de pedagogia. A Márcia pode se apresentar e cumprimentar os nossos ouvintes, por favor.
Boa tarde a todos, é com grande satisfação que estou aqui falando com vocês, com todos que estão nos ouvindo e nos vendo. E é uma alegria mesmo estar nessa instituição já há 14 anos, né, professora, como tradutora e intérprete da língua de sinais, atuando na maior parte do tempo no ensino à distância, então eu acho que a maioria dos polos conhece a gente ali na janelinha, mas também atuo como intérprete já há bastante tempo. Acho que eu comecei em 1992, e meus primeiros trabalhos foram voluntários antes de eu me profissionalizar e me tornar uma tradutora intérprete de Libras, focando especialmente na área educacional. E a gente todo dia está aprendendo, né? É uma alegria estar aqui com vocês.
Obrigada, Márcia. É interessante a gente contar a quem está nos ouvindo, que é uma característica da maioria dos intérpretes de Libras que atuam hoje, eles começaram voluntariamente, geralmente trabalhando nas igrejas evangélicas, que começaram essa preocupação em incluir as pessoas surdas nos cultos. Então, os intérpretes foram aprendendo nas igrejas e se desenvolvendo nas igrejas como intérpretes de Libras. E daí se profissionalizaram, não é? E começaram, então, a vir para as empresas, para as organizações, e isso coincidiu principalmente com o ano de 2002, quando a Libras foi oficializada como a língua oficial das comunidades brasileiras e passou a ser exigida nas instituições de ensino, dentro das salas de aula e mesmo na educação à distância, na tela chamada Janela para Intérprete de Libras das Libras. E conosco o Tiago Machado Sareto. O Tiago, eu acho que é um dos mais novos, né, Tiago? O Tiago lá do outro lado do Brasil, veio do Mato Curitiba. Então, com você, Tiago, a sua apresentação.
Boa tarde a todos que nos assistem, né? Nos ouvem, nos assistem. Boa tarde, professora Leomar, Márcia, Marcele, Gabriela. Bom, é um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco sobre a experiência, da minha experiência junto ao Uninter como intérprete de Libras, né? Realmente, eu tive a experiência de começar a língua de sinais em Cuiabá, né? Foi onde eu aprendi a língua de sinais com uma amiga, a vizinha de rua, né? Então, a gente também fez muitos trabalhos voluntários, né? De acompanhar em médico, consultas. Naquela época, quando eu aprendi, a gente não tinha muita profissionalização da língua de sinais. Embora a minha formação fosse da área da educação, mas não existia, por exemplo, o curso de letras libras, né? Então, nós tínhamos que fazer formação continuada, que era dada pelo MEC, na época a Secretaria de Educação também proporcionava esse tipo de formação. Tive formação com o grande professor e mestre, Marco Antônio Henrique, ele foi um dos que a Secretaria bancou todo o curso de treinamentos que ele fez, né? Então, muita coisa que eu aprendi de técnica de interpretação foi aí. Edgar também foi um professor de Goiânia, que sempre ia dar treinamento de capacitação para a gente sobre interpretação. Mas a Uninter, quando eu tive a oportunidade de participar da banca e entrar na Uninter há 6 anos, 7 anos atrás, aproximadamente, eu aprendi muito. Eu tive um plus na minha carreira. Eu acho que a Uninter me proporcionou um ganho de experiência profissional inigualável, né? Então, trabalhar com ensino à distância é uma oportunidade ímpar. Tanto é que acabei aproveitar a oportunidade, por exemplo, de entrar para o mestrado e desenvolver um tema voltado para a educação à distância, né? Um mestrado que fui muito incentivado pela própria coordenação do CIAN, a professora Leonardo, me orientou bastante naquela parte de o que pesquisar, né? A gente chega, né, na volta para o banco da academia, cru, que a gente passa um longo tempo sem pesquisar, sem estudar, e daí a gente fica, se depara com o que pesquisar. Busquei pesquisar a minha prática, que é o ensino à distância, o trabalho, a acessibilidade desse ambiente virtual. E que hoje, né, professor Mar, é um tema que nos carece muito, né? acessibilidade no ambiente virtual de aprendizagem. A gente vê que os surdos, ainda instituições fora, por não terem plataformas acessíveis ou plataformas de ensino tão boas como o Uninter tem para nos proporcionar, acabam desrespeitando a pessoa surda por não disponibilizar a janela de Libras. Então, a pesquisa, quando eu fiz pesquisa no Estado, foi justamente nesse viés de a gente entender o mundo surdo e respeitar. Ou seja, não há de se falar em educação sem pensar na pessoa surda, sem pensar na acessibilidade dele no ambiente virtual. Então, esse que eu tive foi graças à Luciane e a graças ao Uninter também, né, que abriu as portas e proporcionou toda essa pesquisa e minha atenção.
É verdade. Hoje nós já temos na Uninter essa premissa que já parte do próprio gabinete do reitor, de quando alguma coisa planejada, já se perguntar, é acessível? Tem condições de promover a acessibilidade de todos? Tem condições de promover a acessibilidade dos surdos, dos cegos? Né? Então, nós já pensamos e planejamos pensando na total acessibilidade de todos, né? De todas as pessoas, a todas as diversidades que elas tiverem. Marcele Mesquita também é uma das mais antigas, né, Marcele? A Marcele, eu lembro que ela residia lá em Paranaguá, e aí ela me procurou, ela queria muito trabalhar com a gente no Oceano. Ela uma vez até organizou uma vinda numa van de vários professores municipais da Educação Especial de Paranaguá, vieram para assistir uma palestra que eu ministrei lá no CIC, no Polo CIC, em Curitiba, e foi chegando, e graças a esse interesse dela, ela entrou e é uma das nossas intérpretes de Libras esse ano. Marcele, você se apresente, por favor.
Boa tarde, professora Leomar, Márcia, Thiago, Gabi. De fato, eu comecei a trabalhar como intérprete de Libras, não de forma voluntária, mas faço voluntariado até hoje. A gente sempre faz, trabalha e presta um apoio para os nossos, hoje, amigos surdos, né? Não tem como ser diferente. Eu comecei trabalhando na escola de surdos, no começo dos anos 2000, como professora, e fui convidada para fazer um freelance no Uninter. Eu atendia o curso de pedagogia na sexta-feira à noite, na última aula. E foi aí que eu comecei a trabalhar na educação à distância, que é uma proposta totalmente diferente do que o ensino presencial. E o trabalho de interpretação é bem diferente do trabalho de um professor de surdos. É uma outra proposta, é um outro viés. E hoje estamos aqui trabalhando em casa, não é, professora? Nesse momento, tendo essa oportunidade, esse cuidado que o Uninter tem com a gente, de nos manter em casa, trabalhando e desenvolvendo um bom trabalho, não com todo o equipamento, o aparato tecnológico que nós temos no Ciane, mas elaborando boas aulas, aulas de qualidade, com boa imagem, com uma boa interpretação e com aquela intenção e todo carinho, objetivando que o nosso acadêmico surdo tenha um material de qualidade e seja bem atendido em qualquer lugar do Brasil onde estiver. Não é verdade? Essa é a nossa proposta.
Eu ainda, no programa passado, comentei sobre as adaptações que vocês estão fazendo em casa, né? Então, foram criados verdadeiros estúdios dentro de casa. Cada um teve gente que pintou a parede. Acho que a Márcia pintou a parede.
Pintei, olha.
O azul da cor dos estúdios. Parece que deu um jeito de colocar alguns tecidos, a Gabriela também, o Thiago também. Enfim, compraram equipamentos, compraram pedestal para câmera, compraram alguns, compraram iluminação, guarda-chuva de luz. Então, eles hoje têm um estúdio em casa, né? E graças a isso, a qualidade das nossas janelas de Libras estão em excelente condição e nossas videoaulas não perderam em nada a qualidade. Eu acho que as adaptações, as adequações que os intérpretes de Libras fizeram são exemplares para a Uninter, né? Porque vocês realmente capricharam, ninguém fez alguma coisa de qualquer jeito, não, fizeram para que a janela fique dentro dos padrões exigidos e dentro dos padrões de visibilidade clara, né, dos sinais para as pessoas. Parabéns. E vocês gravam em casa hoje, né?
Então, sim, em casa.
Deve ser um pouco diferente a dinâmica, não é, Márcia? A dinâmica das gravações em casa, porque lá no Ciane, vocês ficam fechadinhos dentro do estúdio, fecha-se a porta e só se abre quando vocês dizem ok, que terminou a gravação.
Exatamente.
Isso, né? Então, como é que fica? É muito diferente?
É diferente pela questão, assim, como a professora falou, nós estamos no estúdio, em silêncio, fazendo o nosso trabalho. Em casa, por exemplo, no meu caso, eu adaptei a minha sala e ela é anexa à cozinha, né? Então, tem toda a movimentação da cozinha, de horário de almoço, de televisão. Mas eu consigo fazer a concentração na minha aula, que eu estou recebendo, fecho a porta, não, sem luz de fora, só com as luzes que eu preparei aqui para o estúdio. Aí, pintei o fundo da minha sala, que é esse que vocês estão vendo, porque, a princípio, eu tinha também adquirido um tecido Oxford, da cor azul também, que é o fundo da nossa janela, né, na Uninter, mas aí com o tempo eu fui tentando melhorar e fui evoluindo, eu achei que seria mais fácil para fazer o enquadramento, no estúdio a gente tem um estagiário que nos enquadra naquele tamanho da janela, que depois vai para a edição, então quanto melhor a gente fizer esse enquadramento, é mais rápido para a edição também, já que a nossa demanda de aula é bastante, a gente tem bastante volume de aulas para pôr janela, né? Então, com a parede toda pintada, facilitou também para a edição e para o meu enquadramento, né? Então, eu tentei preparar a minha sala mais ou menos pensando no estúdio do Ciane e consegui deixar, que nem agora o Thiago falou, mas você vai aparecer na rádio com fundo azul? Eu falei, mas é o meu estúdio. Eu não posso desmontar ele nesse momento, porque 6:30 eu tenho que entrar ao vivo numa live, né? Então, eu já estou preparada para entrar ao vivo. Só que a gente tem aqui percalços de casa, né, professor? Então, eu estava contando antes de a gente entrar no ar que entrou um beija-flor na cozinha. E ele entrou, e eu filmando aqui, olhando, tentando me concentrar, eu falei, eu quero que ele entre, entrou pela porta, que ele saia pela janela, mas que ele não venha aqui na sala. E mesmo que ele venha, eu vou tentar não me assustar, eu vou continuar para não perder, eu já tinha uns 25 minutos de aula gravada, as aulas são em torno de 50, 55 minutos, né? É direto, a gente não faz intervalo, grava esse bloco todo, né? Mas o beija-flor rodou a cozinha, mas não teve jeito. Ele veio e atravessou em frente à câmera do celular, né? Eu falei, não teve jeito. Sem contar o susto que eu levei, né? Eu falei, pronto.
Aula apareceu.
Então, tem essas coisas assim, mas que a gente vai se adaptando. E acho que fica para a história desse momento, né?
Como é que você fez? Você continuou a aula ou você...
Não teve jeito, professora, porque eu tentei me concentrar para não me assustar caso ele passasse na minha frente.
Sim.
Mas é muito... É natural, na hora que ele veio, eu já me desconcentrei teve jeito. Aí eu tive que... Existo, vou tomar um café... Dá um descanso e volta a gravar a aula desde o início.
Não é? Um beija-flor seria lindo, né? Se ele fosse dominicano, ficasse assim no teu ombro.
Eles são muito a isso, né? Passou que passou. Acho que faz parte do trabalho em casa e é gostoso também, né? Ter
A Marcele parece que teve também um episódio, né, Marcele? Assim, de surpresa, gravação.
aconteceram algumas situações. É, eu estou no litoral agora, né? Trabalhando aqui, perto da minha família. E a gente costuma dizer aqui que existem as fases da lua forte. E nessas fases de lua forte, tem muito mosquito. E aconteceu de eu ter que parar a aula porque eu estava sendo atacada por mosquitos. E olha que fechada dentro do estúdio. Uma outra situação também, a minha coelha, ela está sempre me vendo em atividade, conversando com ela, e quando ela entra no estúdio e eu estou parada, ela fica paradinha na minha frente, que dá vontade de pegar no colo e mostrar para o pessoal, ó, aqui, essa lindinha. E outras coisas também, como, por exemplo, descobri que tem uma falha no meu forro, por conta da incidência de luz que batia no painel. E o Rafael dizia, Marcele, tem muita claridade, tem como melhorar? Na época eu estava com um fundo chroma key verde, nesses painéis de fundo infinito, né? O tecido que a gente usa. E eu dizia, nossa, só pode ter por conta da cor do tecido. E adquiri também um azul, e mesmo assim incidia a luz, então descobri que tinha essa falha no forro. Mas são as situações do dia a dia que a gente enfrenta em casa e tira de letra, né? Bem tranquilo. São pequenos probleminhas, defeitos especiais. O fato de termos um estúdio em casa, ter um local exclusivo, né, para estar trabalhando, traz para a gente essa sensação de que nós estamos, de fato, indo trabalhar. Eu costumo organizar a minha agenda para que não se confunda o horário que eu tenho que estar com a minha família e o horário que eu devo cumprir a minha carga horária de trabalho gravando as minhas aulas. Isso também é tranquilo porque nós recebemos uma agenda muito bem organizada pelo Ciane. No meu caso, eu recebo a agenda com o meu horário de trabalho normal. Então, essa organização do Ciane em relação à distribuição da carga horária, também os envios das aulas, né? Das aulas, os links, a gente recebe a aula numa agenda eletrônica, recebe a mesma mensagem, o mesmo conteúdo no e-mail, e eu costumo fazer as anotações das aulas que eu tenho para trabalhar durante aquela semana ou durante aquele dia. E nessa semana, computaram mais de 200 aulas gravadas aqui em casa. Eu acho um número dentro da minha carga horária, né? É um número bem significativo. Então, imagina. É bem...
Passou
na frente. Sim. Pastor, mas eu não parei a aula, eu aviso o Rafael, eu escrevo, olha, Rafa, aconteceu tal situação, Rafa, eu precisei parar, eu parei no que a gente diz na vinheta para não ter que regravar todo o bloco, né, das aulas. Hoje mesmo aconteceu uma situação em que eu tinha certeza que tinha passado a aula, quase chorei, inclusive, porque nós intérpretes, qualquer 10 minutos de aula que a gente diz, nossa, perdi, é uma grande tristeza, uma grande tristeza. E eu tinha certeza que tinha passado a aula para o computador, quando eu olhei, eu não tinha passado, e eu já tinha deletado a aula do celular e já tinha feito a limpeza na lixeira. Desesperada, mandei uma mensagem para quem? O Rafael, né? O nome mais citado aqui. Aí ele disse... Veja na lixeira, eu falei, não tá, regrava. A minha sorte é que nossos professores são muito bons, né? A aula do professor Ademir Bueno, excelente, regravei e tô firme, firme e forte aqui. Mas são situações que acontecem no estúdio, os defeitos especiais, que a gente costuma dizer, né? E que, inevitavelmente, podem acontecer com a gente em casa também.
Claro, isso em casa tem as situações que você não consegue controlar, né? Como nos estúdios profissionais, né? Mas você está no ambiente residencial. Mas as adaptações que vocês fizeram foram muito boas. Eu fico orgulhosa de ter as janelas de fibras com a qualidade. dificuldade que elas estão apresentando. E o Tiago, como é que está se saindo no apartamento? Porque o Tiago mora em um apartamento, né? É diferente da Marcela e da Márcia que moram em casa.
Bom, aqui é todo dia uma novidade diferente, né? Mas só complementando, puxando o gancho ali que a Marcele contou, né, do coelhinho, né, eu acho que é uma das coisas que eu acho que vai ser bem bacana quando a gente voltar de novo ao estúdio, a gente levar os nossos animais para ficar perto, né, porque eles dão uma segurança e uma energia boa para a gente, né, estar junto com esses bichinhos, né. Eu tenho um cachorrinho em casa que sempre ele está junto comigo. Mas assim, eventos inusitados, né, é isso que a Marcele contou. Você começa a gravação e esquece de dar o play. Como eu lembro, e com muita saudade, dos meninos que estão gravando pra gente, né? Os nossos técnicos de vídeo lá do Cirque, né? O Dan, o Marcos, né? O Marcos, o Rafael também. Então, eles faziam... Olha, eu tô sentindo muita falta de vocês. Esses dias eu gravei uma aula, quer dizer, não gravei uma aula porque eu esqueci de apertar o play. Apertar o botão de gravar, né, o rec.
Aconteceu.
Às vezes acontece, é isso que a Marcele falou, é 10 minutos que você passa ali e fala, meu Deus, né, perdi 10 minutos de aula, né, de gravação. Uhum. Mas é como a Marcele falou, ratifico o que ela disse, né, os nossos professores, é sempre um prazer ouvir e interpretá-los, né? A gente sempre aprende muito com eles. Lembrando que o ato de interpretar é um ato de criação, a gente tem que criar, todo momento que a gente vai interpretar, a gente está criando, né, a gente pega o texto, né, corpus, ali que a gente vai fazer o trabalho sobre ele, traduzir para a língua do surdo dentro do common ground deles, né, dentro da cultura, dentro do contexto para eles. Então, isso é um trabalho exaustivo. Cada gravação que a gente sai, acho que a gente perde muita energia. O bacana é que, por estar em casa, a gente tem o nosso camarim. Às vezes tem alguma coisa que a gente come, belisca ali, né? Tá próximo da cozinha, né, Márcia?
Já passa na... Bem próximo, no meu caso.
A come alguma coisa e já está repondo nossas energias. Mas uma coisa bem curiosa que acontece sempre, por morar em apartamento, é de as pessoas baterem na nossa porta, né? Elas batem perto da campainha, às vezes a gente ouve pessoas andando ou falando no corredor, né? Então, isso daí é claro. O bom é que, por a gente ter a língua de sinais ser uma língua visual, não sai o áudio na gravação, né? Mas nós que estamos aqui compenetrados na interpretação, às vezes a gente dá uma leve distraída. Se a gente não ficar muito atento, a gente pode se distrair.
Verdade. Esse é o motivo de ter o trabalho que nos cansa mais, porque são muitos os estímulos. Nós temos os estímulos inerentes do trabalho, mais os estímulos da casa, não é? Tem pessoas que passam, o telefone que toca, a gente desliga tudo o máximo que puder, mas às vezes é uma buzina forte na frente, e os nossos bichinhos, Tiago, você falando agora me deu uma grande ideia. Eu propus ao nosso querido chefe de RH, gerente de RH, que é o Joel Ferrucci, que nós fizéssemos um dia na Uninter, imitando uma empresa que eu assisti, que foi o dia do cão, em que as pessoas podiam levar na empresa os seus bichinhos naquele dia, desde que não fossem excessivos, né? Então, eu fiz fotografias, era uma empresa de publicidade, uma empresa pequena e tal, mas eu vi as fotografias, foi muito lindo. Aí o João me disse, professor, ainda temos muitas prioridades na Uninter. É muito bacana a ideia, mas vamos esperar um pouquinho. Mas não pode eu pedir a ele autorização para fazermos um vídeo do Ciane, não é? Quando nós fazemos só lá dentro do nosso Ciane, nos comprometemos a não sairmos de lá, o nosso dia de cão vai ser muito bacana, porque o nosso nos acompanha o tempo todo. A minha cachorra também fica do meu lado, esperando como se estivesse no trabalho. Gente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo, que ficaram conosco até agora, nessa sexta-feira. Lembrem que sexta-feira que vem temos mais, às 16h30. Esperamos que na próxima sexta sejamos mais pontuais, né? Estou, né? Estou. Então, vamos aproveitar o fim de semana para descansar, com os devidos cuidados do nosso, da nossa, infelizmente, pandemia que estamos enfrentando, né? Então, todos se cuidando muito, porque a doença existe, né? A gente não sabe até onde as informações são todas verídicas, mas que o bicho existe, existe, e é muito agressivo, e vamos cuidar a nós todos e as nossas famílias. Então, eu desejo a vocês um fim de semana cheio de alegrias, com muita luz, com muita paz, com as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e até a semana que vem. Por hoje, sextou. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo programa Inclusão e Rede. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tchau. Obrigada.
Inclusão em Rede. Thank you.